peso da alta dos preços da comida na inflação tem sido notícia dia sim e outro também. A gente sabe que está muito atrelado todo esse movimento às altas das commodities, a essa valorização do dólar, apesar da queda recente. Ainda temos uma moeda americana acima de R$5, portanto, ainda bastante valorizada frente ao real. E, obviamente, outros fatores ligados à oferta, à demanda, à própria pandemia. Tudo isso tem sido importantes variáveis aí para essa relação entre o preço dos alimentos e a inflação, que está alta. Este é o assunto para a gente entender detalhadamente com quem sabe mais do que nós, que é o professor Alberto Eisenthal, professor de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, já conosco na tarde dessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo novamente.
Boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo, meu prazer também.
Professor, o meu resumo inicial está correto? A gente tem realmente um reflexo aí dessa alta das commodities pesando no preço da comida e, consequentemente, no preço da inflação?
Sim, com certeza. Na verdade, a gente sofreu um choque de oferta. Os produtos que a gente consome no Brasil, mesmo que eles sejam produzidos no Brasil, isso que às vezes poucas pessoas entendem, ele é uma commodity, ele é um tradable, ou seja, ele pode ser vendido tanto no mercado interno como no mercado externo. Na hora que ele é vendido no mercado externo, ele é vendido em dólares. Então, o produtor, ele opta por vender para quem ele prefere, para quem é mais interessante para ele. O que aconteceu com a pandemia? O que aconteceu com os alimentos na pandemia? Depois que a pandemia começou a arrefecer, começou a aumentar o movimento de compra, aumentou a demanda por commodities, né? E os alimentos, eles sofreram muito. Os alimentos tiveram preço em alta em dólar, e o dólar também subiu muito nos últimos anos. Então, somando os dois fatores, os alimentos subiram muito em reais no mercado interno, infelizmente.
Professor, quando a gente olha para o índice da inflação dos alimentos, ele já é maior do que o IPCA oficial, certo?
A inflação oficial do Brasil é medida pelo IPCA do IBGE. A meta de inflação brasileira para esse ano é de 3,75%. Essa é a nossa meta, com uma margem de 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, o Banco Central aceita uma inflação entre 2,25% e 5,25%. Agora, só para ter uma ideia, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 6,76%. Isso é IPCA, isso é inflação de todos os itens. Se você for dar uma olhada só em alimentos e bebidas, é 12,3. Ou seja, já é quase o dobro da inflação de tudo, de todos os itens. Só que mesmo quando você vê alimentação e bebidas, você pode abrir em gêneros alimentícios e um outro item que chama alimentação fora do domicílio, que são coisas diferentes. Uma coisa é, eu vou na feira, no supermercado, isso é alimentação e bebidas. Outra coisa, eu vou no restaurante. Então, para piorar o cenário, alimentação no domicílio, que são gêneros alimentícios, 15,5% de aumento. Ou seja, para a gente ir para a feira, no supermercado e cozinhar em casa, a inflação é de 15,5%. E é sempre bom lembrar que as famílias de menor renda comprometem 30% da sua renda com esse item. Então, esse item pesa muito mais para os mais pobres, infelizmente.
E, professor, quando a gente olha para esse índice, a gente está falando de itens, eu imagino, que sejam ali a cesta básica do consumidor brasileiro. A gente não está falando de nenhum item muito fora ali do que é a alimentação básica diária de um cidadão brasileiro, né?
Exatamente isso. Então, vamos separar esses gêneros alimentícios em três grupos principais. A gente vai falar aqui de arroz, feijão e trigo, que é um grupo. Depois a gente vai falar das proteínas, porque tem toda uma outra história. A gente vai falar de carne, a gente vai falar de aves e ovos. E depois a gente vai falar de grãos, milho e soja. Por quê? Porque milho e soja, além de alimentar o ser humano de forma direta, eles servem de ração para as proteínas. Então são três grupos importantes que vale a pena a gente comentar. O arroz subiu nos últimos 12 meses quase 60%. O feijão preto, 42%. E a farinha de trigo, quase 16%. Então, esses itens que não servem de ração já pesam muito para o ser humano e é o básico da alimentação e da cultura brasileira. Arroz, feijão, entre 40% e 60% de aumento. Então, é muito complicado, principalmente para as famílias mais pobres. Carnes que já têm uma questão de exportação importante, tem uma questão de China, carnes que está dentro do pacote proteínas. Subiu 35% no ano. Aves e ovos que, de certa forma, são substituto direto de carne, dentro desse item proteína, subiu 12%. E falando do terceiro grupo, que atende tanto a alimentação humana como servem de ração, que é soja, por exemplo, subiu 53%. Então, eles pesam para o bolso das famílias. E também tem essa questão da altíssima demanda de proteínas por parte da China. A China está recompondo a sua produção, principalmente de carne suína. Isso não é um fato novo, vem desde 2018 e não vai acabar tão cedo. Ela ainda vai levar 1, 2 anos na recomposição do plantel dela de suínos por causa de uma gripe suína que abateu quase 50% da criação dela lá em 2019.
Professor, quando a gente olha para esse grupo do arroz e feijão e a gente tem 40, de 40% a 60% de aumento, eu queria voltar a essa questão que o senhor fala sobre o choque de oferta. A gente tende a ver um arrefecimento dessas altas diante aí da chegada das novas safras do Brasil, né? Principalmente arroz e feijão. O arroz estamos terminando de colher, feijão a gente tem mais de uma safra no Brasil, então a gente tem uma tendência também de equilibrar a oferta. Há uma tendência de arrefecimento dessas elevações ou ainda não, justamente porque não temos ainda oferta o suficiente para amenizar os efeitos desse choque e equilibrar a relação com a demanda.
A tua pergunta é fantástica, porque é engraçado. É bom a gente. Cada situação é uma situação. O feijão, ele é menos tradable, ele é menos comerciável mundialmente do que o arroz.
Certo.
Tanto o arroz como o feijão têm a colheita entre o primeiro e o segundo trimestre. Então, sim, há uma expectativa de vir a oferta e sim de que os preços comecem a arrefecer. O arroz é um pouco mais internacional do que o feijão. Então, de certa forma, o que fez com que o arroz aumentasse foi uma quebra de produção no Sudeste Asiático. Então, o arroz e o feijão no mercado interno é provável e esperável que arrefeça um pouco o aumento de preços. Aliás, parou de subir, sim.
Agora, quando a gente passa para carnes e já puxo aves e ovos, embora haja uma diferença considerável das carnes de 35% para os 12% de aves e ovos, eu imagino que ambos também estejam muito ligados a esse 53% de aumento na soja e para o milho não deve ser muito diferente, porque aí a gente tem custos de produção sendo muito elevados para esse grupo de proteínas. E eu incluo nisso, eu quero saber se posso incluir, na verdade, o leite, porque a gente tem tido aqui inúmeros questionamentos de pecuaristas leiteiros falando o seguinte: pelo amor de Deus, o preço não sobe, o preço não sobe. Mas se a gente olha para a média do litro pago ao produtor, ela é maior em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, os custos de produção estão muito elevados. Então, as margens desses produtores de proteínas e, portanto, de leite estão muito ajustadas, né?
Carla, perfeito. Olha, o leite e os derivados pelo IPCA, eles subiram 11,4% nos últimos 12 meses. Também quase o dobro da inflação oficial IPCA. Ou seja, eles também estão demandados. Eu também. A gente entende que leite e seus derivados também são proteína. mas não numa relação tão direta de substituição, né, que é o que a gente chama, quando você sai de uma carne bovina e passa para uma suína, e da suína eventualmente você vai para aves e ovos, né? São todas proteínas, são mercados substitutos. Leite e derivados de leite, a gente entende que também são proteína, mas não necessariamente substitutos imediatos. E sim, subiram bastante acima da inflação média. O que piora no caso dos leites e por consequência dos derivados é que a gente está entrando no período de seca, a gente está entrando no período de estiagem e que tradicionalmente, historicamente, tem uma sazonalidade, ou seja, normalmente a oferta diminui agora nos próximos meses e os preços sempre tendem a subir.
Certo. Professor, como é que a gente cruza esses dados dessas altas bastante substanciais com um auxílio emergencial mais magrinho em relação ao ano passado? A gente tem visto inúmeras matérias na grande mídia, embora a gente aqui trabalhe para uma mídia, com uma mídia segmentada, a gente sabe que esse é um assunto de interesse público. E o auxílio emergencial não só tem dificuldade de chegar ao cidadão brasileiro, como ele vem bem menor do que no ano passado. Então, a gente tem uma diferença considerável, e o senhor já pontuou na sua entrevista que mais de 30% da renda da população mais pobre é comprometida com a alimentação. Como é que esses dois dados estão se cruzando nesse momento e quais as preocupações que gera esse cruzamento de informação?
Em 2020, todo mundo se assustou com a novidade que era a pandemia, com toda a justificativa, e o governo liberou um auxílio emergencial de R$ 600 por mês. Hoje, quando você conversa com colegas economistas, há um entendimento de que talvez erraram um pouco a mão no sentido de que esse auxílio era bastante alto. Quer dizer, tudo isso é super discutível, principalmente para quem recebeu, não vai achar que é alto, mas que não precisava ser tanto, e o fato de ter sido esse valor pode ter feito com que aumentasse a demanda, principalmente pelos itens mais básicos, e que pode ter trazido um pouco de inflação de demanda para esses itens. Hoje o valor é um pouco acima da metade, né, desses R$ 600. Então se espera que uma inflação de demanda em função do auxílio emergencial seja bem mais atenuada.
Professor, a gente tem visto assim também um questionamento de vamos olhar para o país que um dos países que mais produz alimentos e o número de pessoas sofrendo com a insegurança alimentar, passando fome, crescendo e crescendo de forma também exponencial, né? Aí a gente tem que ponderar não só a questão da produção e o seu destino, mas também as políticas de distribuição de renda, a arrecadação, a questão tributária, tudo isso tem que entrar nessa análise e não só olharmos para essa questão, somos o país que mais produz, mas ainda sofremos com o número de pessoas passando fome crescendo. Como é que tem que ser feita essa análise de forma bastante racional e de forma que a gente realmente pondere com o peso correto cada uma dessas variáveis?
Olha, eu vou te falar da forma que eu entendo mais honesta, justa e transparente possível. Eu sou muito a favor do preço. Eu acho que o preço é uma das melhores ou maiores invenções humanas, porque o preço ele sinaliza muita coisa. O fato de um bem ou um serviço aumentar o preço significa que ele está sendo valorizado ou demandado. Então, se o preço sobe, a gente pode esperar que em determinado momento você vai ter mais e maior oferta. E isso é importantíssimo. Se o preço do bem sobe, mais pessoas e mais empresas vão querer produzir. Quer seja maior área plantada, quer seja investimento em maior produtividade. É assim que a vida funciona e isso é super importante. Aí a gente fala, mas espera, ele está vendendo para fora em dólar, ele está olhando seus próprios interesses e não está vendendo no mercado interno? Sim, é exatamente isso. Essa é a função do produtor. Ele tem que ter liberdade de produzir e liberdade de vender para quem ele quiser. É assim que funciona e assim que tem que funcionar. Ai, mas tem muita gente pobre no Brasil e precisa ter renda. Bom, tem muita gente pobre pobre no Brasil, a gente tem que usar mecanismos para que as pessoas possam adquirir os bens em igualdade de condição com o mercado internacional. Ou você vai dar uma ajuda de custo, ou você vai dar educação. Você tem que dar boa saúde para as pessoas poderem produzir, trabalhar e crescer. Então, a função do governo principal é auxiliar as pessoas, principalmente na base da pirâmide, em termos de saúde, em termos de educação, ao eventualmente uma bolsa de auxílio para que elas tenham o mínimo de condições de vida. É isso que o governo tem que fazer prioritariamente. Tal que as pessoas possam sim comprar os seus alimentos. Eu lembro que antigamente o governo fazia uma outra coisa que era investimento em estoque regulador, porque a gente sabe que a agricultura é sazonal, a gente sabe que a economia é sazonal, a gente sabe que a agricultura é sazonal. Isso não é um negócio novo, eu não sou um cara de Bíblia, mas o José no Egito já disse que iam ter 6 anos bons, 6 anos ruins. Quer dizer, a gente sabe que é assim que funcionam as coisas. O governo, eu lembro, no passado tinha estoques reguladores. E desovava os estoques para equilibrar os preços. Hoje não tem estoque regulador, não tem investimento, não tem nada. Tem que deixar tudo na mão do mercado. O governo tinha uma função especial. Então, falando numa frase simples, mercado é mercado, mercado produtor é mercado produtor e tem as suas regras, tem o seu jeito de funcionar. Governo é governo e governo tem os seus objetivos. Cada um tem que fazer o seu papel.
Professor, olha, fazia tempo que eu não ouvia uma análise tão lúcida sobre o atual momento, onde os ânimos estão tão exaltados e a gente acaba colocando o emocional na frente da razão quase sempre. E é importante que a gente lembre que o senhor, no começo dessa resposta, o senhor pontuou, a partir do momento que o produtor tem condições de levar esse produto para fora e garantir mais investimentos na sua própria produção, inclusive em produtividade, ele consegue produzir mais. E garantir um abastecimento adequado aqui dentro também, né? Nós não estamos sofrendo com desabastecimento. Então, o senhor traz essa análise de forma tão didática e tão prática que nos mostra que é preciso que haja esse equilíbrio para que a gente tenha um abastecimento adequado por aqui, ou nós estaremos em situação ainda mais grave. E esses números que o senhor nos apresentou hoje poderiam ser ainda mais elevados, não?
Exatamente, eu sou de uma época que eu ouvi presidente dizer que tinha que caçar boi no campo.
É verdade, é verdade. Professor, para concluir a nossa conversa, a gente tem visto uma recente queda do dólar, hoje subindo, mas vimos aí o dólar se aproximar de 5,20, né, se distanciar um pouquinho dos 5,30 e a gente observar uma volatilidade um pouco mais acentuada, mas essa sinalização de queda. O senhor compartilha dessa opinião? Acha que a gente tem espaço para uma queda ainda mais extensa, talvez, do dólar, ou deve ser um movimento pontual? Esse recente que a gente observou aí agora.
Olha, o problema principal do dólar é a falta de confiança na economia brasileira, que está ligada à falta de confiança na gestão, nas lideranças brasileiras. A gente tem uma série, de reformas administrativas, tributárias que a gente tem que fazer. Nada indica que alguma dessas coisas vai ser feita, realizada no curto ou no médio prazo. E a gente tem uma questão, de teto de gastos, etc., que é uma questão das finanças fiscal pública, que nada indica que também face à pandemia, né, esses problemas que a gente teve e aumento de despesas, nada indica que isso vai ser resolvido. Então, somos uma nau completamente à deriva, principalmente no meio de uma tempestade.
Sim.
E isso reflete diretamente no câmbio. Não vai ser elevando a Selic que a gente vai trazer investimentos ou. Bom, primeiro que aumentar a Selic não traz investimentos, é justamente o contrário. Mas não vai ser aumentando a Selic que a gente vai trazer dinheiro de fora para cá. buscando renda fixa. Não é esse o caminho. E você tem estudos dizendo que não tem correlação e que isso não funciona. Ou seja, a gente tem uma mania cultural de querer atalhos e resolver as coisas da forma mais simples e que, em geral, são as formas erradas de a gente resolver as coisas. O certo era voltar ao começo. A gente fala em inglês back to the basics, quer dizer, tem que fazer o básico e a gente não tem competência ou capacidade de fazer o que é básico. A gente não consegue fazer por N razões. Mas o básico era ser um país com leis mais simples, mais eficiente e com mais ou maior objetividade nas coisas.
Professor, agradeço muito pela sua companhia na tarde dessa quarta-feira, conosco e com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Informações pontuais, trazidas de forma simples, didática, né, como é natural de um professor, ainda mais o senhor que, né, gosta dos números e gosta de esmiuçá-los. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer recebê-lo. Espero já o senhor para as próximas conversas, para a gente continuar atualizando essas análises. Muito obrigada.
Obrigado a você, obrigado a todos.
Um
Boa
grande
tarde.
abraço, boa
Boa
tarde.
tarde.
Conosco o professor Alberto Eisenthal, professor de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, nos trazendo, portanto, essa relação entre a inflação do preço dos alimentos e a inflação oficial. O professor detalhou os números, se você está chegando nessa entrevista agora, depois recupera a íntegra para entender direitinho como as coisas aconteceram e qual a tendência daqui em diante. O professor destaca, no acumulado aí de 12 meses, altas para o grupo de arroz e feijão entre 40% e 60%. Para carnes, 35%, aves e ovos, 12%, soja, 53%, leite e derivados, 11,4%. Isso muito atrelado a uma questão do choque de oferta e esse consumo maior das pessoas em casa. Ao mesmo tempo, as pessoas, como disse o professor, elas não estão mais ricas, né? O auxílio emergencial é menor esse ano em relação ao ano passado. A demanda, portanto, está diferente, está mais simples, e isso, então, essas relações todas resultam no cenário que a gente está vendo agora, que é, de fato, do aumento dos alimentos ou da inflação dos alimentos ser maior do que a inflação oficial. Então, nós temos essa tradução dos números pelo professor Alberto, e é determinante para que o produtor tenha em mãos esses números, para a hora que ele for questionado sobre essa condição do Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ter este aumento do número de pessoas passando fome, ele tenha como responder a essas questões. Não são responsabilidades, né, isoladas do setor produtivo. A gente precisa continuar combatendo a desinformação com a comunicação que possa educar informações de qualidade, responsáveis e principalmente apuradas com responsabilidade. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência, Jonathan Simeão assume a bancada para trazer informações para você do setor sucroenergético. É um instante só, a gente volta já.